Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do programa Rumo ao Campo deste sábado. Nós estamos conversando com o assistente técnico regional Vivairo Zago. E o assunto é fruticultura. Bom, inicialmente, bom dia, Vivairo.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetária. É um prazer conversar com vocês aí sobre um tema bastante interessante, que está muito presente dentro das propriedades familiares, né? Toda propriedade familiar tem algumas frutíferas na propriedade.
Qual é a importância, Vivário, que você vê na renovação de um pomar? Ou a gente pode ter as árvores frutíferas lá e não precisa mais se preocupar que elas se viram, vão nos fornecer a fruta e terminou.
A gente tem que fazer um planejamento, na verdade, de todos os anos, assim como uma lavoura de soja, de qualquer lavoura de soja, milho, enfim, a frutífera também precisa um tratamento, precisa fazer um manejo, a gente chama de manejo, né? A gente precisa adubar anualmente essas plantas, né? A gente precisa fazer podas, né? Para ter uma fruta de melhor qualidade, para permitir um melhor manejo também, e se fazer os tratamentos propriamente ditos aí que a gente deve fazer durante o período de inverno. Agora nós estamos no período de praticamente todas as frutíferas, pensando em pessegueiro, em ameixeira, em citros, laranja, bergamota, na própria videira, na parreira também, né? E também a gente, né, nesse período do ano, a gente trabalha a questão de podas, né? Agora está na época de fazer poda em pessegueira, em ameixeira, na própria noz-pecan. Mais para frente um pouco a gente pode fazer poda aí nas videiras, né? Então esses são os procedimentos que a gente tem que fazer dentro de um pomar, pensando aqui num pomar doméstico, né? Pomar a gente chama pomar doméstico, pomar que o agricultor tem para a produção de subsistência. Alguns têm um pomar doméstico um pouco maior, que pode também vender o excedente da produção. Nós estamos falando numa região basicamente produtora de grãos, de soja, mas ali em Espumoso, mesmo aqui em Soledade, eu trabalho e moro aqui em Soledade, a gente tem alguns empreendimentos que têm a fruticultura como uma geradora de renda dentro da propriedade familiar. Por exemplo, ali em Espumoso tem aí uma área de 30, 40 hectares de laranja, tem uma área de noz-pecan, tem um empreendimento novo ali também em viticultura, né, que está associando a produção de uva com o turismo, né? Muito interessante, né? Uma coisa nova para a região, né? Mas que, pelo que a gente tem ouvido falar, aí tem tido sucesso.
Vivairo, o que que a gente deve passar nas árvores frutíferas quando se fala então que é preciso fazer um tratamento?
Nós trabalhamos muito com o tratamento de inverno, pensando numa produção mais. Não é uma produção orgânica, pensamos numa produção mais limpa, né? Se utilizando produtos aí da linha mais orgânica ou bioinsumos. O tratamento de inverno, basicamente, ele se baseia no uso de caldas, né? A calda sulfocáustica é uma calda, na verdade, nada mais é do que enxofre, cal fervido, né? Mas a gente não faz em casa. Isso tem para comprar nas agropecuárias, né? Chama-se calda sulfocáustica. As agropecuárias vendem esse produto pronto, bem mais prático fazer a aplicação, né? E é uma aplicação pulverizada. Esse tratamento, né? Ele ajuda a prevenir muitas doenças que vão ocorrer na primavera. Por exemplo, no caso do pessegueiro, a principal doença do pessegueiro é a podridão parda, aquela mumificação do pêssego que ocorre quando o pêssego está quase maduro, ou antecedendo a maturação. Então, esse tratamento de inverno que eu estava me referindo, ele ajuda a diminuir as sementes, digamos assim, do fungo que está presente no ambiente. Então, tu consegue reduzir a fonte de inóculo desses fungos aí, e vai ter menos ocorrência dessa doença lá na primavera. Mesma coisa acontece, por exemplo, com a antracnose, ou a varola, como o pessoal diz na região aí da videira, aquela manchinha preta que dá no grão de uva. Também a gente pode, através desse tratamento de inverno, reduzir a infestação que vai ocorrer lá na frente, na primavera. E assim, outros, eu citei dois exemplos assim, de outras doenças também, que a gente consegue fazer esse tratamento preventivo com caldo Sulfo Cáustica e pode ser complementado com caldo Bordalesa, que são duas caldas, digamos assim, que não são veneno. São duas caldas. A calda bordalesa é mistura de sulfato e cobre com cal, e essa calda sulfocálcica nada mais é do que enxofre e cal misturado e fervido. Mas não se faz em casa, como eu disse, né? Porque é bastante trabalhoso, ela é bastante. Ela cheira forte, né? Ela tem um cheiro de ovo podre, inclusive. Tem para comprar pronto, bem mais prático, né? Tanto a calda sulfocálcica quanto calda bordalesa, tem para comprar ambas prontas nas agropecuárias por aí.
Vivairo, nós estamos vivendo situações atípicas quanto ao clima, e nós temos visto agora que, iniciando o inverno praticamente, tem algumas árvores frutíferas que já estão com flor. Isso não está se adiantando, isso implica na questão do tratamento que se faz nas frutíferas?
Nós tivemos, na verdade, um mês de junho um pouco atípico, né? Nós tivemos um mês de junho quente, com temperaturas mais elevadas do que o normal, né? Então, isso propiciou condições aí para, por exemplo, o pessegueiro, a ameixeira, não sei como vocês falam aí, famoso, a ameixeira se entende como brunha, o pessoal de origem italiana fala brunha, o pessoal de origem alemã fala flauma. Eu trabalhei em regiões de alemão, o pessoal fala flau, mas é ameixa.
É, aqui
E o
nós
pente.
usamos a ameixa vermelha, a ameixa amarela e a ameixinha de inverno.
Então essa deve ser a ameixa de inverno, deve ser aquela nêspera, né? Mas a
Isso.
ameixa é parente, a ameixa que eu estou me referindo é a parente do pessegueiro, né? Do pessegueiro, da nectarina, são tudo parentes desses pêssego, nectarina e essa ameixa, são parentes, né? E então eles já estão florescendo. Eu tenho aqui no regional, nós temos umas plantas de pessegueiro aqui já atrás, estava olhando antes ali, elas estão começando a florescer. Algumas estão florescendo um pouco antecipado, né, em função disso que eu citei antes, né, as temperaturas mais elevadas que ocorreram no mês de junho. Mas assim, nada que causou desequilíbrio para essas plantas aí. O ideal do tratamento de inverno é justamente fazer nesse período quando não tem, acho que eu não citei antes, quando não tem folhas, esse tratamento de inverno que eu citei. Ele pode ser feito ali nesses meses de junho, julho, já estamos em julho, ainda dá para fazer, né? Mês de agosto já fica mais tarde, então nós temos esse mês para fazer. Mas nada impede esse veranico que deu mês de junho ali. Deu uma pequena antecipada, mas pode ainda ser feito esse tratamento de inverno, sem problema nenhum.
Bem, Vivairo, nós estamos falando da importância de se cuidar bem das árvores frutíferas, né? E a poda, com relação à poda, quando ela deve ser realizada?
Bom, a poda de. Vamos falar em pessegueiro, ameixa e figueira. Nós estamos em pleno período de fazer poda nessas frutíferas que eu citei aí. Tanto pêssego, quanto ameixa, quanto figo, dá para se fazer nessa época, mês de julho, normalmente é o mês que se faz a poda nessas frutíferas. A questão da poda, qual é a importância da poda? A importância da poda, a primeira coisa que a gente faz numa poda, inclusive hoje eu iria na escola agrícola de Espumoso fazer uma prática de poda lá com os alunos e o professor Luiz Rodrigo. Mas aí, em função do tempo, eu transferi. Então, até a gente pode fazer, já fizemos, acho ali em Espumoso, alguma prática de poda junto com os agricultores ali, né? Porque a poda é uma. Eu falar sobre poda aqui fica bastante distante, digamos assim, de uma realidade. A poda é uma técnica que exige um pouco de conhecimento, né? E se parte fazendo uma poda, tirando os galhos que estão doentes, que estão quebrados, né? E a gente faz uma poda pensando sempre em fazer um raleio de galhos, permitindo que haja uma melhor insolação na copa dessa planta, dependente da espécie, e que entre mais sol também, aí vai ter um ambiente mais arejado na copa dessa frutífera, vai propiciar condições para não desenvolver tantas doenças, pragas, vai ter uma fruta maior, com mais qualidade, com mais sabor. Por isso que se faz uma poda. E a gente consegue conduzir uma planta. Por exemplo, uma planta de pessegueira, a gente consegue deixar ela um pouco menor, que a gente consegue fazer a colheita das frutas sem colocar uma escada, por exemplo. Então, esse é o objetivo da poda. Poucas palavras, assim, basicamente isso. Então, poda de pessegueiro, ameixa, figueira, se faz nessa época. A poda de videira ou de parreira, ela é sempre feita no mês de agosto, normalmente na primeira ou segunda quinzena de agosto. Certamente quem está ouvindo vai perguntar qual é a lua que se poda. Isso é uma pergunta que sempre surge, assim, quando a gente reúne produtores e técnicos também, né? Mais os produtores. Não existe assim, eu ontem mesmo tinha uma senhora aqui no regional me perguntando fazer poda das videiras dela, e ela disse assim, não, eu quero podar na lua minguante. Então, tem uns que dizem, ah, vou podar na lua minguante, né? Eu digo assim, ah, vamos evitar podar na lua nova. Mas não tem muita interferência a questão da lua, até porque, vou dar um exemplo rápido, eu quando me formei no Colégio Agrícola, fiz estágio na UMADEM, Livramento, tinha 400 hectares de parreira e, imagina, o pessoal podava direto, não olhava a lua nenhuma, ia podando. Mas quem acredita que podar na lua minguante é a melhor lua para podar parreira, poda na lua minguante, sem problema nenhum. É interessante que o produtor faça esse procedimento de poda. Antes eu estava comentando aqui a questão de adubação. Qual é o período de adubação das frutíferas? A gente faz a poda, logo após a poda, normalmente as plantas começam a brotar. Nesse período de adubação, a gente faz a adubação. A adubação das frutíferas, tanto para a produção comercial quanto para a produção caseira, ela é feita sempre após a poda, nesse período aí, quando começa a brotação. Pode ser feita uma adubação pensando numa produção mais doméstica, pode ser feita uma adubação orgânica, com esterco de curral, esterco de galinha, enfim, ou até uma compostagem, né? Sempre bem curtida e pode ser colocado na parte superior do solo, logicamente. Não é necessário enterrar essa adubação, e sempre se coloca a adubação, vou dizer que vou colocar lá 15 quilos de adubo orgânico numa planta de laranja, eu vou colocar sempre na projeção da copa. O que é a projeção da copa? Aonde a maior concentração de raiz se encontra. Não vou colocar os 15 quilos de adubo orgânico junto à planta, no colo do caule ali. A gente percebe muito assim que algumas vezes o produtor coloca lá duas latas de esterco de curral, de cervaria, de boi, de vaca, bem próximo ao caule, não é necessário fazer isso. Deve-se colocar um esterco curtido, isso espalhado em toda a volta, onde os galhos alcançam, que se chama aí a projeção da copa.
A gente está falando da fruticultura, né? Falamos da fruticultura, especialmente aquele pomar doméstico, mas a fruticultura é um negócio, né? E dependendo da forma como é conduzido, pode ser uma excelente fonte de renda, né?
Exatamente, eu estou dando ênfase à questão do pomar doméstico, assim, porque a Espumosa é uma região bastante produtor de soja, deve ter 50 mil hectares de soja, né? Mas tem ali empreendimentos de fruticultura, por exemplo, tem 30 ou 40 hectares de laranja, tem 15, 16 hectares ou mais aí de noz-pecan, né? Então, assim, a fruticultura é uma atividade que a gente pode trabalhar em pequenas áreas, né? Pode-se trabalhar inclusive em áreas que não são mecanizadas, e ela tem uma agregação de valor bastante interessante. A rentabilidade da qualquer frutífera por área, ela normalmente dá uma boa renda, e é muito, digamos assim, adaptada para pequena propriedade, para um agricultor que tem áreas menores, né? e muito compatível, digamos assim, para as cadeias curtas, né? O que são cadeias curtas de mercado? Se vender na feira, se vender para o PNAE, que é o programa da merenda escolar, o PAA, que é o programa de aquisição de alimentos do governo federal, né? Para se vender nas feiras, nas fruteiras, né? Essas são cadeias curtas. Então, toda a cidade tem. Não sei quantos mil habitantes tem Espumoso, Soledade tem 30 mil habitantes aqui, e compra muita fruta de fora, praticamente toda a fruta vem de fora. Então, tem muita oportunidade para se trabalhar a fruticultura para vender localmente.
Se eu quero fazer um pomar, eu tenho que levar em consideração o clima e o solo, é isso?
Exatamente. Nós temos, foi bom, bem lembrado. Tem a questão climática. Por exemplo, a nossa região aqui de cima, do Alto da Serra do Putucaraí, não é adaptado, por exemplo, a produzir banana. Se produz banana, inclusive tem um produtor de pitaia aqui em Soledade, que ele fez de tudo e insistiu e está produzindo pitaia. Um sistema de aspersão. Quando dá uma geada, ele liga esse sistema para não queimar as frutas. Tem meio hectare de pitaia aqui na cidade, que é uma frutífera de clima tropical. A nossa região é muito favorável para grande número de espécies frutíferas. Por exemplo, todos os cítricos, laranja, bergamota, limão, a parte de pessegueiro, a parte de ameixeira, noz-pecan, videira. Nós temos uma gama de espécies frutíferas que nós temos condições favoráveis para se produzir. Solo muito favorável, um solo profundo. O clima, então, também favorável para essas que eu citei aí. Então, tirando as espécies tropicais, a gente tem possibilidades de trabalhar toda a região aqui do Alto da Serra do Butucaraí. Clima e solo propício.
O vento atrapalha, ou danifica as plantas, ou não tem influência, Vivairo?
O vento frio, principalmente o vento sul, que é o vento mais frio que tem, né? Ele é prejudicial, mas aí a gente tem que trabalhar a questão de quebra-vento. Vamos fazer uma barreira vegetal, que se chama de quebra-vento, e a gente consegue atenuar o efeito desse vento frio, que pode causar quebra de galhos, inclusive causar doença, como antracnose, por exemplo, né? Mas a gente consegue tranquilamente trabalhar essa questão do vento aí, se fazendo essas proteção com vegetal, com quebra-vento.
Vivairo, nós, quando eu falo nós, eu estou referindo aqui à região de Espumoso e arredores, Alto Alegre, Campos Borges e outros municípios próximos, são municípios colonizados essencialmente, especialmente por alemães e italianos, e sempre houve uma tradição de ter o pomar doméstico em casa. Serão pequenas propriedades, planta-se uma parte, mas tem o pomar ali. É preciso haver uma renovação ou a poda vai garantindo que essas árvores frutíferas vão continuar rendendo e produzindo frutos?
É necessário fazer uma renovação, porque tem espécies frutíferas, por exemplo, pessegueiro, que ele tem uma vida útil. Uma planta de pessegueiro dura 8, 10 anos e depois começa dá para trás, como diz na minha terra, né? Começa a entrar em senescência. Então tem que fazer uma renovação, vamos renovando, plantando, tirando as plantas que estão danificadas, que estão com problema, né? E vamos colocando plantas novas. Falando em plantas novas, um detalhe muito interessante que o produtor, considerando essa produção doméstica, eu não gosto do termo doméstico, né? Mas é essa produção que para a subsistência familiar, é onde tem um pomar lá que tem uma mistura de tudo quanto é espécie. Por exemplo, citros, eu estava vendo uma publicação aí, publicação não, um material que eu recebi a semana passada. A gente pode ter citros numa propriedade durante todo o ano. Só tem o mês de janeiro que tem um pouco de dificuldade para a gente não ter citros. Citros, bergamota, significa laranja e bergamota. Então, quando for fazer a renovação, então o plantio do pomar, né? Ah, o pé de laranjeira deu problema, vamos tirar, vamos colocar outra planta. Interessante, naquela, onde tem um pé de laranjeira, vamos plantar uma outra espécie, por exemplo, pessegueiro. Onde tem um pessegueiro que morreu, ou tá indo para o final da vida, vamos plantar uma laranjeira, fazer essa troca interessante dentro desse pomar doméstico. E outra, uma coisa interessante é comprar muda de qualidade. Tá? Vamos comprar muda que tenha qualidade, nem que se pague um pouco mais caro. Porque a muda de qualidade vai ter uma planta melhor, nós vamos evitar de trazer doença para dentro da nossa propriedade, né? Nós estamos com um problema muito sério aí do greening, que é uma doença sem cura nos citros, nas laranjeiras, nas bergamoteiras, no limoeiro. Ainda não está no Rio Grande do Sul, né? Certamente o produtor comercial de laranja de espumoso deve estar bastante preocupados com isso, né? Mas já está em Santa Catarina essa doença, São Paulo está tomado. Felizmente, o Rio Grande do Sul ainda não tem, né? E normalmente essas doenças ocorrem nesses pomares domésticos, onde os produtores compram muda de qualquer local, sem procedência, ou daqui a pouco até de um vendedor ambulante, né? Então, gente, vamos comprar muda de qualidade, vamos buscar muda de qualidade. De gente que comercializa a muda que tenha que seja idôneo, né, para evitar de trazer essas doenças para dentro da propriedade e também espalhar para outras propriedades vizinhas. Além de ter, logicamente, uma muda de qualidade, vai ter um potencial de produção muito melhor do que uma muda que está com uma qualidade comprometida.
Aliás, eu ia
Tânia?
te perguntar agora, Vivairo, qual é a principal praga da fruticultura? E aí você já está antecipando, mas hoje aqui para nós, no Rio Grande do Sul, qual seria a principal praga, Vivairo?
Olha, a principal praga da fruticultura. Vamos pensar nos citros. Como eu estava falando em citros, laranja, bergamota, limão, aquela lima da Pérsia, que é muito boa ainda, que tem por aí. Não sei se tem espumosa, na minha terra, lá no Pouso Novo, ainda tem. A mosca da fruta dos citros, eu acho que é a principal praga dos citros, assim, que a gente observa. Aquela mosca que dá uma picada na laranja. Fica o sinal da picada na mosca e ela vai colocar ali naquela picada, ela coloca os ovos para evoluir no sentido reprodutivo. E daí essa laranja cai, né? Tem muita perda de laranja por conta da mosca da fruta, tá? Pensando no pomar doméstico e pensando na produção comercial também. Acho que é uma das principais pragas dos citros no Rio Grande do Sul.
E tem
No
como
caso do
controlar,
greening,
Vivairo, essa praga? A mosca da fruta?
eu sabia que tu ia perguntar isso para mim. Mas tem, sim, tem. Tem como controlar, digamos assim, vamos falar o termo manejo. A gente não consegue acabar com a mosca da fruta, mas a gente consegue manejar ela através de tratamento, se utilizando aí produtos fitossanitários, né, a gente consegue manejar ela que não tenha um dano tão grande que comprometa a produção e a qualidade também das frutas. Mas tem que ter um tratamento bastante rigoroso, com uma frequência, né, tipo assim, tratamento basicamente uma vez por semana, cada 10 dias tem que fazer tratamento, para a gente conseguir não ter grande prejuízo por conta do ataque dessa praga.
É importante que a gente traga essas informações, Vivário, até porque, né, as pessoas às vezes reclamam, falam, meu pomar está assim, mas é preciso que haja um conhecimento, é preciso que as pessoas busquem informações, porque sempre estão surgindo novidades que podem ajudar, né?
Exatamente, Tânia e ouvintes. Eu acho que como a gente tem um espaço dentro da propriedade que tem lá um pomar. Vamos trabalhar aqui na questão do pomar doméstico, né? E é muito interessante nós termos as frutas para se consumir durante o dia a dia na propriedade. Porque se a gente diz assim, não, eu vou comprar fruta no mercado, na fruteira, não vai ser comprado. E o produtor, a pessoa, vai deixar de consumir fruta. Então, é muito interessante ter o pomar doméstico. É, até o pessoal da área urbana normalmente tem lá um espaço que pode ser trabalhado lá, um plantio de uma, duas, três, quatro, cinco plantas, né, de acordo com o terreno. É muito interessante ter na casa, né? Por exemplo, um pé de limão, o limão dá para fazer suco, dá para fazer caipira, e é medicinal, enfim. Então é muito interessante ter na propriedade, principalmente o agricultor, que tem espaço maior, né? E se manter essa tradição, como dissesse antes, né? O pessoal ali de Espumoso é colonização, oriundo de italianos e alemães, né? Eu sou de origem italiana. É normal, assim, é muito bonito chegar numa propriedade e ter um pomar lá abundante, onde tem abundância de frutas, diversas espécies, e faz parte, digamos assim, da cultura. E eu acho que tem que se manter essa cultura, porque a gente vê algumas propriedades assim que praticamente não tem mais essa produção, né? Se deixou de lado, se acabou esquecendo. Eu acho que até muitas propriedades devem retomar, né, o plantio de espécies frutíferas, que é uma questão de segurança, soberania da própria propriedade, né? Se ter lá um pomar com frutas em abundância, né, e de qualidade, para o consumo do dia a dia. E a
Até
gente pode ter
porque
frutas
nada
durante um bom
substitui
tempo.
uma fruta fresca tirada do pé na hora de a gente comer, né, Vivair?
Perfeito, e aí tem toda a questão que você produzindo, você sabe o que está produzindo, né? Vai fazer um manejo mais limpo. A gente está comentando aqui sobre caudas, uso de caudas, né? A fruta que a gente compra no mercado, sem desmerecer, né? Mas não se sabe como que foi feito o tratamento lá. Aí é uma fruta que foi colhida há mais tempo, né? Essa questão da fruta fresca, como tu disse, é muito interessante. Do ponto de vista de qualidade também.
Vivairo, eu vou te convidar a voltar a participar do nosso programa Rumo ao Campo, porque a gente ainda vai ter muito assunto para frente. Mas a gente agradece a tua participação. Interessante falar sobre fruticultura para os nossos ouvintes, até como uma forma de incentivar que cada um tenha o seu pomar. A gente agradece a sua participação, viu?
Eu que agradeço o espaço, Tânia. Pena que a gente tinha programado fazer ao vivo não, pelo menos a gente ia estar conversando de frente a frente, né? Conversando no telefone
Exato.
aqui, te chamando. Ah, Tânia aqui, Tânia lá. Mas assim, a gente fica à disposição, agradece o espaço, né? Fica uma disposição para a gente comentar outros assuntos. Eu sou de outras áreas também, eu trabalho na área de bovino de leite, de fruticultura, de olericultura também, né? Podemos pensar em outros assuntos e também trabalhar assuntos mais específicos dentro da fruticultura. Por exemplo, lá na primavera, aqui em setembro, outubro, a gente pode pensar em comentar alguma coisa sobre o tratamento que a gente deve se fazer nas frutíferas durante a primavera também, né? Então, ficamos à disposição. Tudo que eu comentei aqui por cima, por alto, né? Se os produtores quiserem mais detalhes, mais informações, procurem a matéria de Espumoso, né? Que eles vão conseguir dar mais informações, mais detalhes, enfim. Por exemplo, eu falei sobre o tratamento e não disse o que utilizar, né? Vão lá e falam com a Franciele, com o Laura, lá eles vão dizer: ah, tem que usar esse produto, aquele produto, aquilo outro.
É.
Tá bom, Tânia? Muito obrigado.
O Lauro é nosso parceiro aqui na Rádio Planetário e ele está sempre nos ajudando no Rumo ao Campo. A gente agradece a sua participação. Vivairo Zago, assistente técnico regional, agrônomo, trabalha na Imater e está aqui conosco hoje no Rumo ao Campo.